assunto é futebol. Primeiro tempo. Em campo, os craques do Escrete de Ouro da Rádio Jornal.
Roberto Queiroz. Alô, alô, torcedor brasileiro. Um abraço forte para você. Vamos em frente, com luta, com esperança. Vamos enfrentar esse bicho que está causando pânico na população mundial, aí com muito otimismo. Vamos aos destaques do nosso futebol.
Rádio Jornal. Futebol.
Antônio Gabriel.
Atacante Thiago está de volta ao Náutico por empréstimo até o final da temporada. Timbu também acertou o débito do Flamengo com postergação de prazo e parcela de abril quitada. Dirigente Alvirrubro, entrevista exclusiva, dá todos os detalhes da negociação daqui a pouco aqui no Assunto é Futebol. Santa!
Thiago Moraes.
Direção Coral ainda tenta destravar recursos para pagar folha salarial do departamento de futebol. Marketing Tricolor comemora apoio da torcida e quitação de vencimentos do setor administrativo e de funcionários das lojas. Os destaques do Santa Cruz aqui no Assunto é Futebol. Primeiro tempo.
Davi Saboia.
Técnico Daniel Paulista fala sobre a concorrência pela camisa 9 do Leão. FIFA confirma valor da pena imposta ao Sport, no caso André. E direção rubro-negra segue em negociação com os jogadores sobre redução salarial. Daqui a pouco, todos os detalhes do Sport aqui no Assunto é Futebol Primeiro Tempo.
Futebol é na Jornal.
Trabalhos técnicos, José Roberto Gamutanga, Evandro Chaves, Edilson Lima. Roberto Queiroz. Vamos começar. Pelo Timbu, Náutico. Alô, Antônio Gabriel.
Muito boa tarde para você, boa tarde para quem está ligado aqui no Assunto é Futebol Primeiro Tempo. A gente está na linha com o Diógenes Braga, que é o vice-executivo de futebol do Náutico, para falarmos sobre a grande novidade de ontem, que se estende também para o dia de hoje. A volta do Thiago para o Náutico, depois desse desfecho, na verdade, da negociação do Timbu com o Flamengo. Diógenes, obrigado por atender a gente, obrigado por estar participando do Assunto é Futebol Primeiro Tempo. Como é que vocês recebem o Thiago de volta? Aquela velha frase, né, que a gente ouviu já diversas vezes na vida. Bom filho a casa torna. Um abraço, Rádio Jornal.
Boa tarde, Antônio. Boa tarde, ouvintes da Jornal, em especial a torcida Alvirrubra. É uma negociação bem difícil, porque quanto maior, né, é aquela história, você do limão tem que ter limonada, e a gente nem com trabalho com o Flamengo. Mostrou, assim, é a questão financeira, mas é, só deu uma frase que eu falei com o Bruno. Bruno, o Thiago foi nosso melhor jogador ao longo do ano passado. E se fosse para ficar sem o atleta e sem o dinheiro, a gente não teria vendido ele, porque a gente não precisasse dele. Então, se fosse para ficar só sem o dinheiro, também não teria vendido ele. Então, não tem sentido. E a partir daí começou a se construir a questão da renegociação da dívida, né? Do pagamento. E em relação à questão de Thiago, a gente colocou isso e exatamente pela a condução, eu acho que a condução que a gente fez, uma condução em alto nível, sem estar colocando, às vezes até vocês me perguntavam muito, eu segurava a informação, segurava as negociações, mas sem, muitas vezes, numa negociação dessa, quem está como credor acaba usando a imprensa e bota a faca no pescoço do vendedor. E a gente foi muito ético com o Flamengo. E eles tiveram um reconhecimento muito grande e disseram, não, vamos fazer o melhor que a gente puder com vocês. E isso viabilizou a vida de Thiago. O Thiago está muito feliz, muito, muito, muito feliz. Ele queria jogar. ele, quando teve aqui, ele esteve num jogo nosso, e ele olhando para cá, dizendo, poxa, eu queria estar lá dentro. E falei para ele, pronto, está tudo finalizado, você agora vai lá para dentro. Vai para lá e resolva para a gente como você resolveu no passado. E ele disse, não, não resolvi, pode contar comigo. Então, tá, eu acho que no final, dentro de todo o problema, acho que saiu num... Saiu bom para as partes, né? A gente vai acertando aí com o Flamengo, questão dos recebimentos. Eles pegam uma parte, posterga outra. E o Thiago vem, fica conosco. É, acho que o Flamengo é bom, porque diminui o montante de dinheiro que ele precisava pagar. É, coloca uma crise de visibilidade. Eu acho que o Náutico é uma grande vitrine hoje. Se a gente projetou o Thiago ano passado, estando numa Série C, a gente numa Série B esse ano, a gente tem condições de projetar o Thiago bem mais alto. E aí ganha todo mundo, ganha o Flamengo, que tem 70% do atleta. Nós ganhamos também, a gente ainda tem 18% do atleta. E o próprio atleta, eu acho que também ganha muito, queria muito jogar, e vai jogar no melhor ambiente que ele possa estar. Então eu acho que é uma negociação que no final saiu boa para todo mundo. Acho que essa é a grande negociação. É a negociação que todas as partes ganham. O negócio não é aquele. O negócio bom não é aquele que você se sai bem e a pessoa que negociou contigo se sai mal. Não. O grande negócio é o negócio que todos ganham e eu acho que esse é o negócio que todos ganham.
Pronto, tá então a primeira parte da entrevista do Diógenes Braga com a Rádio Jornal falando sobre os detalhes do acerto do empréstimo do Thiago junto ao Flamengo. Daqui a pouco, no segundo tempo, vamos veicular uma segunda parte dessa entrevista, dando mais detalhes à torcida alvirrubra. Destaques do Náutico aqui no Assunto é Futebol, primeiro tempo.
Alô, Thiago Moraes!
Olá, forte abraço a você e a quem acompanha o Assunto é Futebol Primeiro Tempo aqui nas ondas da Rádio Jornal. Santa Cruz fecha a semana tentando ainda destravar aqueles recursos que são necessários para que o tricolor do Arruda possa pagar as folhas salariais.
Isso, claro, porque ganha uma importância maior em função desse período de paralisação causado aí pelo novo coronavírus e de pandemia. Claro, o futebol está paralisado, as fontes de recursos também estão paralisadas e a direção coral tem aí essa investida para tentar mexer nos pagamentos das folhas salariais do departamento de futebol, principalmente. Uma boa notícia vem do departamento de marketing. Funcionários do administrativo já tiveram os salários de fevereiro e março pagos, estão entrando na folha também do mês de abril com pagamentos, isso graças, claro, ao apoio da torcida, comprando ingressos para o jogo virtual, comprando o kit das máscaras que foram disponibilizadas e também no kit das máscaras uma porcentagem desses produtos foram doados às pessoas que moram ali no entorno do estádio José do Rego Maciel, que são aí, estão da condição de vulnerabilidade, então essas pessoas foram presenteadas com máscaras do Santa Cruz. Para cada kit que o torcedor comprou, uma máscara foi doada, ou seja, cada kit tinha 4 máscaras, 3 para o torcedor que comprou, 1 para a pessoa que acabou recebendo como doação. Sobre a questão de pagamentos e também essas investidas do marketing do Santa Cruz, nós vamos ouvir aqui no Assunto é Futebol Primeiro Tempo o vice-presidente de marketing do clube, Guilherme Leite, vai falar desse momento do Santa Cruz, quais são as metas ainda a serem atingidas, tem a questão do call center também do sócio, o apoio financeiro nesse momento importantíssimo para que o Santa possa atravessar com o mínimo de arranhão essa dificuldade financeira tremenda causada aí pela paralisação das atividades do futebol.
A gente vem tentando ao máximo alternativas de recursos, né, nesse momento difícil, que a gente sabe que tá complicado para todo mundo, para o torcedor também, os recursos do torcedor também são limitados, então a gente tá entendendo o momento da torcida também, na queda de faturamento que houve de sócios, e a gente vem pensando em outras ações, como as vendas das máscaras, o jogo virtual lá da inauguração do Arruda, que inclusive a soma desses recursos aí, né, por exemplo, com as máscaras que a gente já recebeu uma boa parte do que aconteceu de vendas, a gente já conseguiu quitar o administrativo de fevereiro e uma parte de março, né, então vão haver agora também os repasses do valor das vendas do ingresso virtual para pagamento também da quitação desse mês de março e, se Deus quiser, já sobra um recursozinho aí também para a gente começar a fazer os pagamentos de abril, pelo menos desses funcionários que têm essa remuneração menor, né, diferente do resto dos atletas, que aí o departamento de futebol vem tentando também os recursos para deixar isso em dia também, mas a gente tem dado prioridade a esse pessoal que tem uma necessidade mais urgente de recebimento, e com essas alternativas e com a torcida chegando junto, adquirindo esses produtos, pagando o sócio em dia, quem pode, e também adquirindo esses ingressos virtuais das ações, é um recurso bastante importante para que a gente consiga manter essas pessoas protegidas, de certa forma, financeiramente aí, para passar por esse momento difícil.
Ok, este foi Guilherme Leite falando aqui no microfone da Rádio Jornal. São os destaques do Santa Cruz para o Assunto é Futebol. Primeiro tempo.
Alô, alô, Davi Saboia!
Boa tarde para você, boa tarde aos ouvintes da Rádio Jornal ligados aqui no Assunto é Futebol Primeiro Tempo. Em nota enviada ao Sistema Jornal do Comércio e Comunicação, a FIFA confirmou que o Sport foi condenado a pagar o valor de 907.500 euros ao Sporting de Portugal. Valor esse referente à compra do atacante André em 2017, que não teve o pagamento efetuado. Conversei com o vice-presidente jurídico do Sport, Manuel Veloso, e ele falou que quanto a esse assunto, o clube está tranquilo, que no momento não tem receita para pagar a dívida, mas que quando tudo voltar ao normal no futebol brasileiro, na sociedade brasileira, vai sim buscar recursos para pagar essa grande dívida, que convertendo para a moeda brasileira chega a perto de 6 milhões de reais. O vice-presidente jurídico do Sport ainda explicou que a prioridade no momento é honrar os compromissos com jogadores e funcionários, que por sinal os salários estão atrasados. Sobre a questão da redução salarial com os atletas, o Sport segue em negociação. As conversas começaram nesta semana com o executivo de futebol, Lucas Drubsky. Agora vamos ouvir aqui na Rádio Jornal o técnico Daniel Paulista. Ele vai falar em entrevista exclusiva sobre a concorrência pela camisa 9 do Leão, que hoje conta para a posição com Hernani Brocador, Elton e o recém-contratado Ronaldo.
Olha, vejo que espaço existe para todo jogador em qualquer posição, e quem determina quem vai jogar ou se vai ter mais oportunidades ao mesmo ou menos é o rendimento que a gente vai estar observando dentro dos treinamentos e propriamente dentro dos jogos. A gente procura ter sempre muita coerência e atuar com muita justiça em cima disso. Então a gente vai observar, quem tiver melhor vai estar ajudando a equipe aí ao máximo para que a gente conquiste os resultados.
O técnico Daniel Paulista ainda avaliou as duas últimas contratações, o lateral direito Patrick e o atacante Ronaldo.
Olha, são dois atletas que chegam para acrescentar qualidade e características diferentes aos atletas que a gente já tem no elenco. Então acho que há um ganho em cima disso. Eu acho que as contratações que a gente tem que fazer para a continuidade da temporada tem que ser no estilo que venham para acrescentar não só em qualidade, mas também com características diferentes de jogo aos atletas que a gente já tem. Então acho que são dois atletas que vêm, um com já serviços prestados ao clube, que vem de um histórico sempre em Série A, jogando um bom futebol, e um outro que está surgindo aí, apesar de não ser tão jovem, mas está em uma idade ainda boa e vem fazendo um campeonato muito bom, vinha fazendo um campeonato muito bom paulista, se destacando, fazendo gols, e a gente espera que ele consiga reeditar essas apresentações que ele teve no Campeonato Paulista, agora dentro da nossa equipe.
É isso aí, esse foi o técnico do Sport, Daniel Paulista, falando aqui no Assunto é Futebol Primeiro Tempo. Roberto Queiroz.
Vamos agora saber as novidades na CBF. Alô, Wellington Campos.
Pois é, meu ídolo, e aqui no Rio de Janeiro, como a gente informou, cada clube vai ter que bancar os testes da Covid para o seu elenco. São cerca de 180 clubes, segundo a CBF, que não vai dar nenhuma ajuda financeira. O Vasco da Gama, por exemplo, já avisou que vai fazer os testes quando o grupo tiver autorização para voltar aos treinamentos, como informa o Dr. Marcos Teixeira, vice-presidente médico da equipe vascaína.
Em primeiro lugar, Wellington Campos, eu queria ressaltar que esse teste ele será feito em todos os jogadores, na comissão técnica e todo o staff envolvido ali no treino, por mais reduzido que ele seja, né? E vai ser feito também nos contactantes domiciliários, ou seja, cada pessoa que vive dentro da casa do jogador, se ela for infectada, ela vai passar para o jogador, vai passar mesmo na comissão, isso pode se alastrar, então é importante fazer em todos esses atores, né? Então, nós estamos programando para fazer o teste, então logo haja autorização das autoridades competentes, seja ele governador, as autoridades sanitárias, né? Então, uma vez que a ideia é a segurança para o treino, quanto mais próximo do treino a gente testar, melhor a gente vai conhecer o estado atual do nosso plantel. Como nós vivemos uma situação difícil, né? Então, quer dizer, ao mesmo tempo que a gente tenta desenvolver o protocolo da FERJ com toda a segurança para o retorno, na tentativa de minimizar os riscos, e sem dúvida, o futebol voltando seria a área de maior segurança, de maior testagem que eu conheço, né? Comparado a outros tipos de empresas ou atividades. Por outro lado, a gente vive um momento no Rio de Janeiro onde a pandemia se alastra, né? Então, é difícil cravar uma data de retorno, né? Então, por isso, a gente está olhando muito bem esse cenário, em contato com as autoridades, em contato com a federação. E no momento em que houver a previsão desse retorno, é que a gente vai executar esses testes que eu mencionei.
Aí o Dr. Marcos Teixeira, é bom lembrar que o Flamengo já testou o seu grupo pela primeira vez e tem 38 infectados, sendo 3 jogadores. E também o Grêmio, né, com o Diego Souza e mais 2 funcionários infectados. Tá falado, meu ídolo, é com você.
O assunto é futebol. Primeiro tempo. Oferecimento Pitu Cola.
E aí, o segundo tempo do assunto é futebol com Alexandre Costa.
Alexandre Costa. Boa tarde para você, ligado aqui na Rádio Jornal. Está no ar o assunto é futebol, segundo tempo. Pela Rádio Jornal, pela internet e pelas emissoras do Sistema Jornal do Comércio e de Comunicação. E você com os trabalhos técnicos do José Roberto Camutanga e do Edilson Lima. O assunto é futebol, segundo tempo. Vamos então com o programa desta sexta-feira, dia 8 de maio de 2020. Recebendo Roberto Queiroz e Thiago Moraes nesta tarde de sexta-feira. Nós não poderíamos abrir o programa de outra forma. É que tivemos a notícia hoje do Jean Patrick, né, afirmando que colocou o clube na justiça, acionou o esporte na justiça. E tivemos, inclusive, uma resposta. A entrevista foi concedida ao Lucas Holanda, através do blog do Torcedor, que traz o vice-presidente jurídico do esporte falando sobre a situação. Trata-se dessa questão da justiça, e ele esclareceu alguns detalhes nas palavras até do vice-presidente, o Manuel. Ele falou o seguinte, Manuel Veloso disse ao nosso Lucas Holanda que o esporte não foi notificado e não vai comentar muito detalhe, não iria comentar muitos detalhes sobre a situação, e disse que sabia que algumas dificuldades no começo do ano, porque já havia antecipado, o esporte havia antecipado receitas para no final da Série B do ano passado. Aliás, usou até uma frase forte, né? Fica quem quer. Quem não quiser assumir essa briga que compraram ano passado, paciência, que seja feliz fora do clube. Palavras do Manuel Veloso ao nosso Lucas Holanda. A entrevista está aqui completa no blog do Torcedor. Thiago Moraes, para a gente começar, como é que você trata essa questão do time do esporte estourando mais uma bomba no quesito financeiro, já que ainda tem aquele imbróglio para receber também, ou para resolver, com o André, que pertence à verba ainda, né, do Sporting de Portugal. E o esporte tem um prazo para pagamento também desse dinheiro. Pois não, Thiago? Boa tarde.
Boa tarde para você, Alexandre Costa. Boa tarde para os amigos ligados aqui no Assunto Futebol Segundo Tempo. Abraço também para o Roberto Queiroz, nosso garganta de aço, e para todos os ouvintes. E eu acho, penso até, Alexandre, até pelas informações de bastidores, que este é só o primeiro de alguns casos que virão recentemente. O Jean Patrick não era de conhecimento de todos, mas era pelo menos algumas conversas internas que o Jean Patrick estava na lista de alguns jogadores que seriam dispensados ou emprestados pelo Sport. Tem mais, ó, pelo menos na possível lista, né? Essa lista ainda não foi confirmada pela direção. Elton, Ronaldo, Marcão, Evandro e Ian, esses jogadores. Então, além disso, você pode esperar aí que tenha outros processos em relação a jogadores que vão alegar que estão com salários atrasados e alguns, inclusive, que vão provar que estão com proventos atrasados. É uma situação dificílima e realmente é uma crise grande que, infelizmente, está apenas no início. Tá certo, Alexandre?
É isso. Roberto Queiroz está com a gente também, e dentro do que a gente já vinha divulgando, o Roberto, em meio a tanta dificuldade, surge essa também do Jean Patrick, que veio como uma grande promessa para a temporada, mas, de certa forma, agora acionando o clube na justiça, querendo paz para resolver a vida dele em outros locais, em outros clubes, seguir carreira e, obviamente, reclamando de salários não pagos pelo Sport Clube do Recife. Pois não, Roberto? O Roberto tem uma dificuldade para ouvir a gente, né? Tá, estamos ao fundo aí acompanhando o retorno do Roberto, para que ele possa falar também aqui no Assunto é Futebol, segundo tempo, sobre essa questão.
Ô Alexandre.
Okay? Oi, Thiago.
Quando o Roberto, a gente melhora a conexão do Roberto, se ele já nos ouvir, já pode interpelar também, entrar na discussão. Estou tentando confirmar uma informação que chegou sobre a diretoria de base, sobre a base rubro-negra. Está sem competições, porque a federação já disse que não vai ter competição de base. Pode vir, Roberto.
O Roberto tem dificuldade na comunicação. Oi, Roberto.
Chegando.
Vai chegar total daqui a pouco, Roberto. Então, eu acredito, Alexandre, que esse é só mais um dos grandes problemas que estão acontecendo no Sport Clube do Recife. Em outros clubes também, a gente vai ter aí ao longo dos dias, ao longo dos meses, uma não é uma quebradeira, mas é uma chiadeira geral em alguns clubes do futebol brasileiro, em função da questão recurso mesmo. Não tem. É difícil a situação e a gente olha para os dirigentes. Alguns deles, obviamente, já sabiam da situação difícil quando assumiram o clube, mas não sabiam, ninguém ia prever que ia acontecer um lockdown desse, uma parada dessa. Se há alguma coisa que já houve um lockdown, é no futebol. Já está tudo paralisado há mais de um mês, há mais de um mês e meio. E, obviamente, que a gente tem que esperar o que é que vai acontecer e torcer para que os dirigentes consigam aí aprovar a linha de créditos que possam, pelo menos, minimizar a situação, já que para pagar tudo vai ser difícil.
O Jean Patrick disputou 6 partidas pelo Sport em 2020. E, como nós dissemos aqui, veio como uma grande promessa, mas agora tem essa questão jurídica a resolver. A gente espera que tudo seja acordado de uma forma que ninguém venha a perder, né? O atleta está reivindicando o dele, os salários, e o clube também, que já está endividado, já está mergulhado em uma situação bastante complicada. Bem, 1h37, o nosso Antônio Gabriel, ele prometeu a segunda parte de uma entrevista que trata sobre essa volta do Thiago ao futebol do Náutico para a sequência de 2020. O Flamengo adquiriu parte dos direitos do Thiago, todo mundo sabe disso, e um novo acordo, uma coisa que foi reaberta, uma negociação, ou uma renegociação, o Thiago está voltando com o Flamengo pagando parte desses salários. Tudo isso já explicado aqui pelo Antônio na programação da Rádio Jornal. Vamos trazer o Antônio Gabriel aqui no Assunto é Futebol Segundo Tempo, com a segunda parte da entrevista e trazendo outros detalhes dessa negociação. Pois não.
É simples, né, Diógenes? Não é uma equação de primeiro grau, vamos fazer esse comparativo. Sempre tem várias variáveis e o torcedor sempre questionava ao longo desses... Vou arredondar para 15 dias de negociação do Náutico com o Flamengo. Que desfecho vai ter? O Náutico precisa do dinheiro? Qual é a grande dificuldade? Então, é até um momento para a gente explicar para o torcedor, nesse caso do Thiago, quais variáveis travaram a negociação, fizeram com que essa negociação se estendesse por tanto tempo, por tantos dias?
Veja, primeiro, você não vai gastar o dinheiro para negociar. Esse é o primeiro ponto. Uma coisa é você negociar 100 mil reais, 200 mil reais, que já não é pouco. Outra coisa é você negociar 1,3 milhão de euros. É diferente. Segundo, você está negociando com o maior clube do país. É um clube complexo, onde você debate com as pessoas, mas tudo que você caminha e grita do outro lado tem que ter autorização. Terceiro ponto, eu estou com o meu presidente estava, né, ele está voltando agora, se Deus quiser, segunda-feira retoma aí o posto dele. Eu estava com meu presidente afastado, está com Covid. Então eu estava tendo que tocar a negociação. Depois, você acaba envolvendo um atleta importante e muito destaque, que é Thiago, que inclusive estava pretendido por clubes de Série A, que você tenta trazer de volta. E por último, um grande complicante, é uma negociação que foi indexada ao euro, que é uma moeda que está extremamente valorizada. A gente, quando assinou o contrato, o euro estava na casa de 4,80 aproximadamente. O euro hoje passa de 6 reais. Então você tem esse ponto também. Então não é uma negociação simples, não é simplesmente manda um jogador, faz a dívida, ou troca um jogador. Não é. É uma negociação complexa, você tem que ir alinhando ponto por ponto, com cuidado, e alinhar de uma forma que no final se saia bem. Eu acho que, inclusive, a negociação que saiu, ela fortalece a relação da Alto Flamengo. Ela fortalece essa relação. E por isso que precisam ter paciência. Em relação à questão de não ter informação durante o curso, eu peço desculpas de não ter passado informação, mas você não pode, ao longo de uma negociação, ficar dizendo como a negociação está andando. Porque se você faz isso, você abre os termos da negociação, você faz com que a negociação vá no caminho, em que vários processos sejam abortados. Às vezes você evolui num caminho, ele não dá certo, evolui outro, não dá certo. Mas isso tem que ser feito com calma. Então, na minha empresa, por exemplo, quando alguém está à frente da negociação, eu digo assim, então, caminho, faço o melhor possível e me passe. Donaldo, quando alguém está negociando alguma coisa, a gente passa as diretrizes, mas não, caminho, depois traga o caminho conferido aqui para a gente aprovar. Então é preciso confiar em quem está feita a negociação e ter calma. No final, o que importa, eu acho que a negociação foi boa para todos e foi muito boa para lá.
Pronto, tá então uma parte da entrevista do Diógenes Braga, Rádio Jornal. Neste assunto é futebol, segundo tempo.
Muito bem, obrigado, Antônio Gabriel. Agradecimentos ao Diógenes Braga também. E pela manhã, o presidente Edno Mello conversou com a gente no Bate e Rebate, hoje substituindo o Ralph Carvalho, e ele falou sobre a volta ao futebol do Náutico, a recuperação também da Covid-19. O presidente, como todos têm conhecimento, foi pego aí de surpresa também com essa doença, mas já está recuperado e volta às atividades, e comemorando bastante também essa negociação ou renegociação aberta e, eu diria até, fechada com sucesso para o Thiago voltar ao Náutico com os salários pagos pelo Flamengo. Dentro de um planejamento do clube, obviamente que não contava com essa volta do Thiago, né? Thiago também, Moraes, que você é o xará aí do Thiago, atacante do Náutico. Mas é lógico que tem portas abertas, é um atleta que saiu tranquilamente, todos os trâmites de negociações foram obedecidos, o atleta teve despedida, teve tudo. Tentou rumar para novos ares e lógico que o Flamengo depois vai saber também como utilizá-lo, vai tentar utilizá-lo da melhor forma possível, dando sequência ao futebol. O certo é que a negociação ainda continua, ou seja, continua que eu digo, o Flamengo deve ao Náutico, vai pagar essas parcelas, mas com os salários sendo pagos momentaneamente e sendo abatidos justamente nessa dívida de Náutico e Flamengo, ficando aberto até, como disse o vice-presidente de futebol do Náutico e o presidente do clube também, o Edno, aberta a possibilidade de novas negociações. Que tudo teve um final feliz, pelo menos, não um final, né, mas uma continuação de história feliz, hein, Thiago?
Eu tenho duas visões para esse assunto, Alexandre. A primeira é que, obviamente, com o que está sendo esclarecido, a impressão que eu tenho e a conclusão também é como negociou bem o Náutico, né? Como negociou bem o presidente Edno Mello e o vice Diógenes Braga, né? Como eles fizeram um contrato de uma forma amarradinha, com valores a serem pagos em euro, que é uma moeda que valoriza muito, e, claro, como foi ajustado isso, obviamente, no momento que foi negociado, ambas as partes tiveram êxito aí. O Flamengo aposta no Thiago, só fez negociação porque aposta muito no xará. Inclusive, olhando para o que o Flamengo produziu para o futebol internacional, principalmente para o futebol espanhol nos últimos anos, a gente olha aí, Vinícius Júnior, o Renier, foram para grandes camisas do futebol mundial, digamos assim, para a Real Madrid principalmente, e nós olhamos como o Náutico negociou bem, o jogador agora está voltando dentro de uma condição que é excepcional, né? Não é porque o Flamengo não quer pagar, vai negociar, e já que não pode pagar, que se faça um outro tipo de negociação. Não vamos deixar o jogador parado, tem outra questão que é a visão humana também. Vamos colocar o menino numa condição que ele possa ser titular no Náutico, que ele vai ser titular. Sim. Quem sabe desponta novamente agora para uma Série B, para ser o protagonista desse time do Náutico numa Série B e amplia ainda a margem de negociação do Flamengo. Essa é uma visão. Parabéns ao Náutico, que consegue negociar bem, o Diógenes e o Edno, que conseguem fazer esse tipo de contrato. Agora eu vou para outro lado, que aí já pensando mais no Xará. Logicamente que está nas redes sociais do Náutico, está nas palavras da torcida, está aqui no assunto é futebol, na Rádio Jornal, a empolgação, todo mundo trabalhando a questão psicológica do Thiago. O cara sai daqui, acho que é a maior venda do Náutico dos últimos anos, não vou dizer da história, porque a gente compara os valores daquilo que foram os craques já passaram, mas o maior valor, o volume financeiro que o Náutico fez numa venda, e aí o menino vai para o Flamengo, que é o time em franca ascensão do futebol mundial, eu diria isso, disputou agora a final do Mundial de Clubes no último ano, é o campeão da Libertadores, é o campeão brasileiro, fez aí uma sequência de apresentar jovens valores para o mercado do futebol mundial. E aí, agora, por função, ele nem jogou, teve um problema contratual, estava com lesão quando saiu daqui, precisava se recuperar, e não vai ter oportunidade de quando voltar, até porque não tem base para jogar. Aí veio a cabeça do garoto também, que é preciso trabalhar com ele, fazer ele entender que isso é só um percurso, é só um obstáculo no percurso que ele vai ter que seguir na carreira. E não que o Náutico seja um obstáculo para ele, mas voltar para o futebol pernambucano, na condição que ele já saiu como ídolo do Náutico, até apesar de ser jovem, das grandes promessas do futebol do Náutico, já estava no Flamengo, pensando, quem sabe, no futebol internacional. É preciso que se trabalhe o psicológico também do Thiago. Faça ele entender nesse momento que este é só um passo para trás para pegar impulso. Ele vai jogar no Náutico sendo atleta do Flamengo. E ele pode, claramente, despontar a carreira, voltar a figurar aí nas pretensões de convocação de seleção brasileira de base. Tem tudo isso que o Thiago pode estar envolvido e é preciso trabalhar o psicológico desse garoto para, claro, ele se tornar o craque que pode ser. Mas primeiro, além de qualquer questão financeira, e o Náutico trabalhou bem isso, tem o lado humano desse garoto. Como é que tá a cabeça dele? Como é que vem o Thiago para jogar no Náutico? Com a cabeça no Flamengo? Será que vai ter chinelinho? Obviamente que não. Já está se trabalhando isso, mas é a minha grande preocupação. É trabalhar o psicológico também desse garoto, porque bola com certeza ele tem, Alexandre.
É verdade. Tanto é que despertou o interesse do Flamengo e ele subiu degraus, né? Ele saiu da Série C, aí é para o Flamengo para disputar competições diferenciadas, não vai agora, adia essa ida pelo menos momentaneamente, mas vai disputar uma Série B bastante competitiva, com holofotes voltados também para essa competição. É como você bem frisou, né? Ele volta também com uma questão física mais forte, um atleta mais maduro, teve essa vivência lá com grandes atletas do Flamengo e vai ganhando experiência para retornar ao futebol, diremos, para uma elite aí futuramente com o Flamengo. O Roberto já está com a gente também para falar sobre as questões do nosso futebol. E aquilo, Roberto, que a gente comentava ontem com o Ralf até falava das 5 substituições no futebol e nós dizíamos no momento, está para aprovação, foi oficializado hoje pela FIFA e a International Board de que os clubes poderão fazer 5 substituições até para poupar um pouquinho também a saúde dos atletas depois dessa pandemia do novo coronavírus e, obviamente, dar mais possibilidades para cada clube também rodar o elenco. Lógico que nem todo mundo vai se dar o luxo de ter tanto atleta assim para entrar numa partida, mas aqueles que têm uma melhor condição vão poder utilizar mais atletas com 5 substituições. Essa medida, é bom lembrar que é momentânea. A FIFA autorizou, mas de momento pode-se mudar a ideia futuramente quando tudo estiver normalizado, tudo, entre aspas, voltar ao normal, né? Porque a gente sabe que vai demorar um pouquinho para que as coisas sejam como antes. Mas, de momento, as 5 substituições estão autorizadas pela FIFA e cada federação vai colocar em prática isso. Não é obrigatório, é uma ideia que foi aprovada, mas as federações devem implementar, como também as ligas e cada região, viu, Roberto Queiroz?
Você está me ouvindo agora, Alexandre?
Estou lhe ouvindo bem.
Muito bem. Olha, esse assunto do... Primeiro, o assunto do esporte que eu ia entrar e acabei não entrando, eu estou achando que é uma situação absolutamente do jogador recorrer à justiça. Veja, e outros virão, você estava falando aí, eu acho que é o normal, né? É o normal, a gente já tem visto aí isso acontecer nos clubes brasileiros de uma forma geral. O esporte já passou por isso, o Náutico já passou, o Santa Cruz... Enfim, todos os clubes já passaram. Eu acho que o atleta ele recorre, vai atrás para tentar receber o dinheiro que está atrasado. Eu vejo muito absurdo. Agora, o que eu vejo de preocupante mesmo é a situação do esporte, situação financeira, com essa redução de verba da TV, está classificado para a primeira divisão, é um campeonato mais difícil, e classificou, e aí está cheio de débito, tem também ainda dinheiro para ser descontado, enfim, uma situação altamente preocupante para os rubro-negros. Mas o negócio das substituições, eu acho uma boa. Eu acho, inclusive, que não deveria ser uma coisa temporária. Eu acho que deveria ser realmente ser introduzida definitivamente para que os clubes possam ter mais condição de melhorar a condição física, de ter gás até o fim do jogo, entendeu? Por quê? Porque as competições são muitas. Aqui no Brasil é um negócio de louco. O calendário brasileiro é um negócio de louco. Os clubes precisam ter 35 jogadores no plantel para conseguir realmente fazer todas as competições, jogo todo dia no primeiro semestre, principalmente. Eu acho que deveria ser uma coisa definitiva. Você ganharia condição física, jogador que entra mais descansado, claro, entra descansado, entendeu? Acho que melhoraria o espetáculo. Vai melhorar, e se for definitivo, talvez seja até melhor para o segundo tempo, para o final dos jogos, faltando ali 20 minutos, entendeu? Acho que é uma providência muito boa, muito importante, que deve ser definitiva, viu, Alexandre?
É isso. O que permanece, Thiago Moraes, são as três paralisações da partida para substituição. Ou seja, os outros dois que os técnicos vão ter direito a mexer, eles podem fazer isso no intervalo da partida, que aí o intervalo não conta como uma paralisação. Mas as três paralisações, elas serão obrigatórias, no caso não obrigatórias, né, mas autorizadas, não mais que isso, que são essas para as três substituições já existentes e previamente estabelecidas aí pela FIFA e por outras entidades do futebol, viu, Thiago?
Eu só tenho receio, Alexandre, que é como é que isso assim, vai ser usado também aquele fim de jogo, sabe? Que o pessoal cai um no campo, cai outro no campo, tenta ganhar um tempinho ali com substituições. Como é que a IFAB vai pensar a normatizar para os árbitros uma questão de mais visibilidade para os acréscimos, né? Nós teremos aí, obviamente, jogos com um acréscimo do tempo regulamentar um pouco maior. Mas é um impacto importante. Obviamente que tem essa preocupação da famosa cera, mas tem três janelas por equipe. Ou seja, pelo menos duas substituições duplas vão ser necessárias aí para que o técnico possa usar as cinco trocas. Então, tem treinador que deve estar se revirando com isso, porque ele olha para o banco de reservas e não tem o que trocar, né? Mas eu estou pensando em quem tem elenco. Quem não tem vai sofrer do mesmo jeito, viu, Alexandre?
É verdade. Bem, antes de...
mas com referência à feira, Thiago, isso aí depende do juiz. O juiz tem que acrescentar. Ele tem que ser auxiliado, inclusive, pelo quarto árbitro, sei lá quem, pelo bandeira, entendeu? Para marcar o tempo de paralisação, porque tem realmente essa malandragem dentro do futebol, principalmente no futebol brasileiro, né?
É verdade.
Verdade.
Antes de irmos aqui para o intervalo, Thiago e Roberto, eu ouvi até alguns questionamentos de alguns torcedores. Ah, mas isso só está acontecendo com o esporte na questão lá. Voltando um pouquinho aqui, a questão financeira da cobrança lá pelo André. Não, não acontece só com o esporte. A FIFA está acionando também o Cruzeiro, pelo montante de dívidas desde o ano passado. E hoje chegou a notificação também para o Santos. O Santos deve, referente à negociação do zagueiro Luan Pérez, foi fechado em agosto do ano passado. Deve ao Clube Brugge, lá da Bélgica, e a FIFA está dando 45 dias para o Santos pagar a quantia de 1 milhão e meio na cotação atual, mais um juros de 5%. Se o Santos não pagar, aí vai ficar com aquela proibição de inscrição de atletas, viu, Thiago?
Ô, Alexandre, eu estive lendo alguns periódicos portugueses ontem e hoje, e o próprio Sporting tá mais atolado que... tá com mais do meio corpo atolado já nessa história da FIFA. E não, sim, é porque ele só tem a receber do Sport Clube do Recife, não. É porque tem uma questão dele envolvendo a Sampdoria da Itália e o Manchester United, da venda de um jogador português que tinha contrato com a Sampdoria no empréstimo, mas pertencia ao Sporting de Portugal, e eles negociaram para o Manchester United e não pagaram um valor que tinha que pagar para o clube italiano. Eles também estão atolados até o pescoço com essa coisa da FIFA, e a investigação chegou para eles agora no dia 3 de abril. Então, eu estava conversando ontem com o Edinaldo Santos sobre essa questão, pode ser que tenha aí uma saída para o esporte. O clube português, ele não vai bater na porta da FIFA agora para reclamar esse dinheiro não, porque ele também está atolado. Se ele bater lá com o ofício, pode reverter o que ele está devendo para o clube de lá. Ou ele está querendo pegar parte desse dinheiro, que agora são um pouco mais de 900 mil euros, para pagar o clube italiano, né?
Claro, ele está querendo receber para poder pagar também.
É verdade. Um erro não justifica o outro.
De modo algum.
Pode ser usado, né? Pode ser usado como um pretexto aí para essa história. A verdade é que a FIFA está fechando o cerco, né? Contra os clubes que devem a outros clubes, principalmente do futebol internacional, para que esses clubes obrigatoriamente paguem as dívidas. Só que com toda essa paralisação do nosso futebol, meus amigos, a situação vai ficar mais complicada do que já está.
Olha, a dívida foi de uma outra diretoria, mas a diretoria era diretoria do esporte.
Exato.
E o esporte é o clube que está aí devendo. Então, eu acho que o esporte tem que fazer um esforço, ver aí como pagar. Acho que tem que pagar. E daqui a pouco leva uma cacetada, entendeu? E vai ter que ser punido se não pagar. Vai acontecer isso.
É verdade. Deixa eu agradecer aqui ao Roberto Queiroz e ao Thiago Moraes. Para fechar o assunto, é futebol segundo tempo aqui na Rádio Jornal.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.